minha opinião,
a política do governo
preocupar muito. Presunção
de inocência. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e sete minutos, temperatura em Porto Alegre neste momento, 17 graus. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde com céu nublado em Porto Alegre, mas uma tarde legal, porque você vai colocar dentro da sua alma, do seu coração, energia positiva. Vamos em frente, uma tarde legal de terça-feira na sua companhia. Eu agradeço a sua audiência. A cada dia chega um ouvinte novo. Sejam bem-vindos. Até às 16h, Bastidores do Poder, com entrevistas especiais, programa com debates, mas estamos seguindo aí os protocolos da saúde, sem convidados nos estúdios da Bandeirantes, entrevistando os nossos convidados por telefone. A sua participação, que é fundamental, pelo 992010949. Texto curto, assinado, opiniões, críticas, sugestões, participe. Programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 14h, com a produção de Elis Rodrigues na mesa de áudio, meu amigo Máriozinho, Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Nós estamos aí, mais um dia, mais uma semana. Hoje é dia 8, né? Hoje é 8 de junho. 8 de junho, 9 de junho, 9 de junho, dia 15, segunda-feira que vem, eu quero um bolo aqui, hein? Tô de aniversário, eu quero um bolo aqui. Nós estamos vivendo essa experiência inédita, todos os dias eu tento colocar aqui para vocês, para que nós possamos, eu coloco para vocês de uma maneira com muita energia positiva, né? Muitas pessoas em depressão, tire o medo de dentro de você, fique firme. Seja forte e corajoso, você tem o Espírito Santo te sustentando, Jesus te justificando e Deus escrevendo a sua história. Ele te fez para dar certo, pode acreditar nisso. Por maior que seja a afronta na sua vida, não desista de você, não deixe nada te fazer recuar, pois vai valer a pena e o inimigo será envergonhado, pois a sua história será linda. Esse vírus aí, nós vamos detonar esse inimigo aí, com muito cuidado, né? Seguindo os protocolos da área da saúde, com máscara, enfim, distanciamento. Isso aí vai passar. Se concentre em ser uma bênção. Olhe para frente e se posicione como um vencedor. Eu não tenho dúvida que o bem vence o mal. E Jesus, Deus, está do nosso lado. Né? Quem poderá nos vencer com Deus e Jesus ao nosso lado? Ninguém. Tenha fé, vamos em frente. Muito obrigado pela audiência. Eu quero a sua participação, que é importante, pelo 992010949. Uma tarde de terça-feira, a gente vem acompanhando esse imbróglio todo em Brasília, né? Da náuseas. Náuseas, o que está acontecendo em Brasília. E tem uma decisão que a nossa produção está procurando ali, já vai me trazer aqui, sobre uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional, eu vou trazer essa informação para vocês em plena crise, um absurdo que está acontecendo. Né? Nossa produção está procurando, nós vamos daqui um pouquinho colocar aqui para os nossos ouvintes que pagam a conta. A cada dia nós ficamos mais sábios, né? Cada dia nós ficamos mais sábios. Nós vivemos tempos sombrios, conseguimos no Brasil perverter, né, a aplicação do contrato social, esculhambar a separação de poderes e trocar a influência, por exemplo, da espiritualidade, independentemente de religião, tá? Independentemente de religião. E descartar os valores de família. Eu tenho colocado aqui sempre na abertura do programa uma mensagem envolvendo Deus, Jesus. E tem algumas pessoas que me mandam mensagem aqui: ei, teu programa agora, o programa que tu apresenta, virou programa religioso. Não, ele não é programa religioso. É uma mensagem, né? Porque eu gosto muito de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar aqui nessa passagem terrestre. Agradeço a Deus por me dar a oportunidade de estar no meu trabalho, de estar me comunicando com vocês. Agradeço a Deus, agradeço ao Leonardo Meneghetti, que me deu essa oportunidade, ao Johnny Saad, a Bandeirantes, a João Jorge Saad, que já não está mais no plano terrestre conosco. Eu agradeço sempre a Deus e a essas pessoas. É uma forma que eu tenho. Sou assim, né? Faço esse jornalismo crítico, opinativo, duro, combativo, mas tenho o meu lado de coração, de sensibilidade, de ser humano, e vivo muito aprendendo a cada dia mais com Deus, com Jesus. Já passei por grandes provações na vida, que eu acho que, tenho certeza que a esmagadora maioria da população sequer passou por perto, mas tô aqui vivo, firme, forte e com muita energia, com muita fé e com muita esperança, enquanto eu estiver a oportunidade de estar aqui respirando, enquanto Deus me proporcionar esse momento. Aliás, eu valorizo muito a vida, porque a vida não tem plano B aqui na Terra, é uma passagem. E eu quero deixar ao menos uma marca positiva, né? Não para que não esqueçam de mim, não, mas que possam lembrar de algumas coisas positivas que eu tenha deixado aqui como uma marca no sentido de construir um mundo melhor, principalmente aos jovens. E aí eu falo que nós perdemos aí no tempo a espiritualidade, independentemente de religião, né? Descartando os valores de família. E ainda muita gente se acha: ah, nós estamos evoluindo, nós somos evoluídos, enfim. Olha, não é bem assim, não. Hoje no Brasil temos um país dividido entre os apoiadores do governo eleito, governo Bolsonaro, e os seus recentes ex-seguidores e os fãs da cleptocracia lulopetista, que junto com MDB, com Partido Progressista, com PCdoB, com PTB, com aquele Valdemar da Costa Neto, com Renan Calheiros, com Romero Jucá, com Sarney, né, com Aécio Neves, saquearam o país por quase 15 anos e pretendia implantar aqui uma versão daquele socialismo cubano, venezuelano, planejado desde o famigerado Foro de São Paulo, né? É, a realidade é essa. Não é tão difícil entender o caldeirão sociológico brasileiro como uma gororoba mal preparada de economia, como dizia o Joelmir Betting. Tive a oportunidade de trabalhar com o Joelmir Betting. Aliás, eu tive a oportunidade de trabalhar também com Boris Casoy. Tive a oportunidade de trabalhar com o Joabel Pereira, com grandes nomes do jornalismo brasileiro, aqui no Sul, fora do Sul. E o Joelmir Betting chamava muito a atenção sobre a capinanceira, como chamava ele, dizia, né, que nunca cresceu o suficiente para gerar riqueza capaz de mitigar as mazelas, né? As mazelas de um povo pobre, na maior parte da pirâmide social, com uma pequena classe média que arca com grande fatia da conta, e essa conta está ficando cada vez mais cara. A nossa produção está achando aí, né? Vai trazer aqui daqui um pouquinho, eu vou mostrar para vocês como essa conta está ficando cada vez mais cara, e a desfaçatez é tão grande que mesmo no momento de crise, eles desfilam. E nós sustentando aí uma desproporcional elite composta por milhares de políticos e milhões de funcionários públicos, togas, né? Cheios de regalias e direitos adquiridos, além de uma imensa e deficitária máquina estatal sempre usada em benefício de poucos, né? Não é isso? É. É uma estrutura oligopolista. Nós temos, vejam vocês, um país com as dimensões como o nosso, 5 bancos. 5 bancos, 1 petrolífera. 4 companhias de telecomunicações que dão um trabalho na vida da gente, né? E um crônico déficit orçamentário que implicava em altos juros pagos por todos, né? E percebidos por muitos, muito poucos, enfim, provocando uma das mais injustas distribuições de renda do mundo, desse mundo capitalista, não é verdade? E aí o que que aconteceu, hein? O que que aconteceu? Faça uma reflexão. Tira esse negócio de direita, esquerda, centro. Faça uma reflexão sobre os fatos reais. Quando uma já cansada maioria, expropriada entre 210 milhões de pessoas, decidiu o que nas urnas? Colocar um basta. Em tudo que nós vimos apanhando, acostumando, maquiagem, malandragem, perfumaria, circo, muito circo, né? Aí as forças contrárias unidas estão aí para desestabilizar quem? O governo Bolsonaro. Ah, você é um bolsonarista, tá bem, eu sou um bolsonarista e pronto, porque já andaram me criticando aí, ah, olha, diz que não é bolsonarista, mas defende o governo, então eu sou bolsonarista e pronto. Sou bolsonarista, quer botar uma foto do Bolsonaro aqui no meu casaco? Pode botar, não tem problema nenhum, ou na minha testa. Esse, por enquanto, não está me envergonhando aí, não é corrupto. Fala palavrão, anda de bicicleta, de jet ski, de moto, vai na farmácia, sobe no cavalo, tudo bem, não tem problema nenhum, quando estiver fazendo isso. Mas não está roubando, isso aí já é um ponto altamente positivo. Aliás, a que ponto nós chegamos, nós, em pleno século XXI, 2020, que a gente tem que valorizar o cidadão, homem público, destacá-lo dentro da sociedade, porque ele é honesto. Isso aí é uma obrigação. A que ponto nós chegamos? Não interessa a qualidade. Qualidade do sujeito, se ele tem qualidade, se ele é intelectual, se ele é educado, se ele é mal educado, isso não interessa. Hoje interessa o seguinte: ele é honesto? É, então é esse cara que vale. Nós estamos dentro desse quadro. Vamos evoluir? Vamos ter que evoluir. E aí, um governo que tem como bandeiras o livre mercado, né? A prioridade, a propriedade privada, a liberdade de expressão, a família, vai trazer a notícia do...
Isso mesmo.
E eu vou te pedir que dê a notícia e depois imprima e traga para mim aqui, porque claro, eu quero entrar em detalhes também. Pode dar a notícia, depois eu sigo. Pode dar essa notícia bombástica.
O Conselho Nacional de Justiça, Milton, aprovou por unanimidade um pedido de providência que foi entrado na justiça por parte do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul e aprovou o pagamento de verba retroativa, diferença de juros monetários e correção monetária referente ao pagamento de auxílio alimentação aos magistrados. Só que não foi informado as cifras, nem quem vão ser os magistrados
todos,
beneficiados.
Todos vão ser beneficiados. Eu quero saber os valores. Vamos buscar a matéria. Nós precisamos buscar a matéria. Trazer a matéria completa. Vamos trazer.
Só dei essa manchete aqui, então.
Claro, eu sei disso. Mas tem mais detalhes aí? Pode dar os detalhes aí.
São verbas devidas em razão do reconhecimento de aplicação da regra de imputação, juros de mora de 0,5 ao mês e correção monetária pelo índice do IPCA, né, Milton? Então, todas essas questões aí.
Esse retroativo, qual é a data?
Do dia, já te confirmo certinho.
Então busca, quero saber o retroativo, os valores, vamos buscar o retroativo e os valores aí pra gente colocar a informação completa aos nossos ouvintes. E eu tô falando para vocês que eles brincam com o povo. eu vou voltar nessa pauta já já do Poder Judiciário. O Poder Judiciário brasileiro extrapolou todos os limites possíveis e aceitáveis. Porque quem paga a conta é o povo brasileiro. Qual a contribuição que o Poder Judiciário brasileiro está dando nesse momento para a pandemia? Até agora eu não vi absolutamente nada. Ao contrário, estão tomando em plena pandemia, desemprego, fome, as empresas fechando, quebrando, comércio fechando as portas. Os desembargadores gaúchos vão receber retroativo auxílio alimentação. Isso aqui é uma bofetada na cara do povo. E aí, quando eu estou dizendo que tem um governo, que é o governo de Jair Bolsonaro, que vem com essas bandeiras, né? Livre mercado, a propriedade privada, a liberdade de expressão, a família, o direito do povo se armar, o combate à corrupção, desperdício de dinheiro público. Mas aí o que que vem? Vem aquela oposição. Vem de onde sempre se espera, como de parte da sofrida população que nunca teve a devida atenção, né? O que o povo precisa? É o mínimo que um país pode oferecer ao seu povo: saúde, educação e segurança. Dos corruptos públicos e privados, né? O que eles fazem? Os eternos gigolôs das instituições aparelhadas durante décadas e de todos os que têm perdido seus privilégios, inclusive alguns rentistas, né, que não sabem o que fazer para continuar embolsando 1% de juro ao mês, né? Alguma coisa até mais do que isso. Eu não sou especialista nessa área. Sem trabalho, nem risco. Os bancos e os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro como nos governos do PT, com Lula, com Dilma, com Temer, com Fernando Henrique Cardoso também. O presidente Jair Bolsonaro, ele cortou cerca de 25 mil cargos. Sabe o que é isso? Ele está comprando uma bronca com quem sempre mandou nesse país, que é o Sistema Globo. O maior grupo de comunicação desse país, que sempre colocou o presidente da República, destituiu o presidente da República, pintou e bordou desde a época do final da ditadura. E foi construída a Rede Globo através do sistema da ditadura. É bom que se diga isso, né? O Roberto Marinho lá atrás, né? Com Geisel, com João Figueiredo, com Médici, com Costa e Silva, seu Roberto Marinho. Aí o Jair Bolsonaro, presidente da República, cortou verbas publicitárias. E aí, sabe o que está acontecendo agora? Agora passaram a chamar o Bolsonaro, presidente da República, de fascista, assassino. Olha o Ciro Gomes chamando o presidente da República de assassino. E o cara quer ser presidente da República. E está num partido, olha quem é que fundou esse partido, Darcy Ribeiro. Que tristeza, hein? Leonel de Moura Brizola. Meu Deus do céu. Pasqualini, com a história do trabalhismo de Pasqualini. Ciro Gomes com Carlos Lupi. E eles desfilam por aqui. Teve o reitor Fortunati no PDT. Teve o... Agora há pouco tempo, eu acho que saiu do PDT também. Porque eles saem do PT. O sujeito que entrou, que fundou o PT, ele nunca vai deixar de ser petista. E eu vou usar essa expressão que o Cláudio Cabral fazia muito aqui na Bandeirantes. O Cláudio Cabral sempre dizia, no futebol, né? Vocês não vão me passar esse cachorro. E na política, vocês não vão me passar esse cachorro. Eu estou usando uma expressão bem popular, sabe? Para que as pessoas entendam. Jairo Jorge era PT, foi para o PDT também. Candidato a governador. Aqui em Gravataí, aí, estão com a maquiagem do PDT ali, o Daniel Bordion, com Anabel, não sei se é Anabel o nome, eu acho que é, a esposa do Mick Breyer, mais a mulher do Daniel Bordion, destruíram com a cidade de Gravataí, aí, detonaram com a cidade de Gravataí, agora vem, estamos lançando aí o PDT, olha aqui o povo de Gravataí aí que preste atenção, o povo de São Leopoldo, Sapucaia, esses partidos só fizeram estragos. E o presidente Bolsonaro está com essas bandeiras. Distribuiu, ou melhor, cortou num canetaço 25 mil cargos e está enfrentando a Globo. Esse não tem rabo preso. Eu me lembro quando o Brizola fez o enfrentamento com a Globo e a Globo destruiu com o Brizola. Lembra disso? Agora o Bolsonaro é fascista, assassino, golpista, mesmo que nada disso seja real. Eu venho acompanhando diariamente um bombardeio de fake news e manipulação de informações, tendo sempre como alvo o presidente da República e os seus ministros. Hoje mesmo, qualquer ministro que dê uma declaração do governo Bolsonaro, cai que é uma luva para a mídia. E aí eles começam. Sempre como alvo o Bolsonaro e seus ministros. As ondas de cinismo, eu quero dizer para vocês, com os quase 40 anos de jornalismo, as ondas de cinismo, travestido de jornalismo, já tentaram colar no governo o assassinato de Marielle, a falta de articulação com o Congresso Nacional, a indicação errada da cloroquina, né? Não foi isso? Golpes contra os demais poderes, olha, o Bolsonaro está dando um golpe. O pouco diálogo com governadores, a decisão inoportuna de Mandetta e Sérgio Moro, coitadinhos, né? Dois artistas, dois atores. E tem mais atores do governo Bolsonaro que ele tem que dar o pontapé no traseiro. É uma questão de pouco tempo, tem que dar. O que a gente assiste, o que eu lamento como jornalista, é vendo jornalista, sabe, mentindo. O que vemos são mentiras, falsas suposições, se esvanecendo no ar, tal qual a propaganda, aquela a propalada inocência do Lula. Lembram quando dizia? Ah, mas o Lula é inocente. Luiz Inácio foi julgado por 21 juízes, condenado em segunda instância. Ah, mas o Lula é inocente. O caso da Marielle, para quem estuda, busca informações corretas e não quer fazer sensacionalismo, nem fazer manobras no jornalismo, que eu acho uma coisa terrível. Jornalismo, para mim, se resume numa palavra: verdade. A verdade, os fatos. Eu trabalho em cima da verdade e dos fatos. Marielle foi morta por disputas locais, no Rio de Janeiro. Os nossos senadores e deputados custam muito caro. Eles só querem cargos e dinheiro. Nem todos, mas a grande maioria. Eu não posso generalizar, tem muita gente boa. Para aprovar as reformas. O sujeito foi eleito deputado, senador, tem compromisso com o povo. É inquilino do teu bolso, você que paga a conta. Deputado 4 anos, senador 8 anos, que é um céu. No teu bolso. Senadores da República, 8 anos no teu bolso. Qual é a resposta que eles dão? Nem todos, mas a grande maioria. Aí vem com essa Organização Mundial de Saúde, que eu já denunciei aqui várias vezes. O braço do Partido Comunista Chinês. Esse presidente da OMS foi colocado na presidência pela China. Ele é um cara da Etiópia, que fez um estrago lá dentro da Etiópia. E aí, com orientações, vem a tal de OMS, a cada semana agora, uma orientação diferente. Lembram da revista Lancet, que errou ao condenar a cloroquina? E eu tomei-lhe pau, tomei-lhe porrada. Vou repetir hoje de novo, viu? O seu Beltrame... Alberto Beltrame, ele é tão competente, o Alberto Beltrame, que foi arrumar um cargo para ele lá em Belém do Pará. Eu não quis discutir com ele naquela entrevista e nem quero entrevistá-lo mais. Passou a ser para mim um rastaquera. Ironizou aqui no ar no debate comigo sobre a cloroquina. Eu sou jovem e eu brincando com ele. Eu fui dando corda para ele. É, eu me curei com água benta, cloroquina. Jamais vou tomar cloroquina. Aí o governador que ele é o secretário, o governador, filho daquele corrupto Jader Barbalho, que desceu algemado em Belém do Pará. É com essa gente que o Beltrame está, com os Barbalhos. O Helder Barbalho, está aí a declaração, que eu vou colocar daqui um pouquinho, comprou, sei lá, a quantidade de cloroquina para colocar lá. Tapou a boca dele. Nada como o tempo, né? Nada como o tempo. É. Eu sempre digo que o bem vence o mal. Nada como o tempo. A cloroquina. Porque foi o Bolsonaro que falou na cloroquina. Aí dizem que o Bolsonaro agora está armando golpes contra os demais poderes. O pouco diálogo com governadores. Meu Deus do céu. Os governadores e prefeitos. Lamentável, eu tenho que dizer isso, mas eu sou obrigado, nem todos, mas grande parte de governadores e grande parte desses mais de 5 mil prefeitos pelo Brasil estão virando casos de polícia por gastos superfaturados em plena pandemia. Desgraça, morte, quebradeira, fome, desemprego. O que, que eu posso dizer a você neste momento? É o seguinte, preste atenção no que está acontecendo neste momento tão duro, difícil. Faça a sua avaliação e não caia, por favor, não caia no conto de vigaristas fisiológicos mentirosos que nos últimos 30 anos jogaram esse belo país que eu amo, a minha pátria, o meu país, no calabouço. Brasil não é pobre, o Brasil é um país rico. O Brasil foi empobrecido por partidos políticos e políticos mequetrefes. 2:33, tá valendo a companhia. Fazer intervalo, Marizinho. 17 graus a temperatura, tá valendo a companhia. Uma tarde nublada, céu nublado, acho que vem chuva por aí. Vamos em frente, daqui um pouquinho mais as participações dos nossos ouvintes pelo 992010949. Tem as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes. Você tem as imagens aqui. Entre aí no Facebook, coloque Band RS YouTube e você tem as imagens. Voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9:00 PM, aqui na Band. Agronotícias, com Cissa Kramer.
Muitos brasileiros não abrem mão do café com leite de manhã cedo. Segundo uma pesquisa da Abraleite, os laticínios mais procurados desde o início da quarentena são os queijos, a manteiga, o leite condensado, o iogurte e o leite de caixinha. O aumento no consumo é incentivado por uma campanha na internet que contou com a participação da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Para a nutricionista Luciana Meneghetti, uma boa fonte de energia.
Para a necessidade que eu tenho, para a idade que eu tenho, o estilo de vida que eu tenho, tudo isso são fatores importantíssimos para se levar em conta, para te dizer, ó, toma mais ou toma menos.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte desse movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
A Panvel Farmácias quer que você fique bem sempre. Faça suas compras pelo Alô Panvel sem sair de casa. É só ligar para o 3218-9000 em Porto Alegre e para o 0800-642-9001 de outras regiões que a Panvel atende. faça suas compras que a gente entrega tudo, onde e quando você quiser. Alô Panvel, fique bem.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Para cuidar da saúde, hoje todo mundo tem que ficar em casa. Mas, e se precisar de uma consulta médica? Pensando nisso, a Unimed Porto Alegre está lançando o seu serviço de telemedicina. É o Meu Médico Online. Você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Basta ter um celular ou computador com câmera. Para saber mais, acesse nosso site ou aplicativo e clique na área do Meu Médico Online. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Não vamos deixar o coronavírus vencer. Se possível, fique em casa. Mas se você precisar sair, use máscara. Vai trabalhar? Use máscara. Vai ao mercado? Use máscara. Vai à padaria? Use máscara. Vai à farmácia? Use máscara. Use máscara. E não esqueça de todos os outros cuidados. Assim, você está protegido e protege o próximo. Todos contra o coronavírus. Use máscara. Uma campanha AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka, único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
Para cuidar da saúde, hoje todo mundo tem que ficar em casa. Mas, e se precisar de uma consulta médica? Pensando nisso, a Unimed Porto Alegre está lançando o seu serviço de telemedicina. É o Meu Médico Online. Você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Basta ter um celular ou computador com câmera. Para saber mais, acesse nosso site ou aplicativo e clique na área do Meu Médico Online. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
O seu banco tem uma opção de cobrança do tamanho do Brasil. É o protesto. O jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. As maiores empresas do país escolhem o protesto. E você também pode escolher. O protesto agora custa muito menos. Você só paga a taxa do seu banco. Ao emitir um boleto, marque protesto. E tenha mais certeza de que vai receber. Saiba mais em protestors.com.br.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Já parou para pensar que as melhores ideias para contornar a pandemia não foram criadas sozinhas? Os aplicativos de entrega, o e-commerce, as lives de artistas, até mesmo a vacina que todos esperamos está sendo criada em conjunto por vários países. Por isso, queremos convidar você a reinventar seu jeito de fazer negócio junto com a gente. Afinal, boas ideias vencem crises. Escala City. Criar junto nos fortalece.
Bandeirantes.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir.
Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Tem muitos motivos pra você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Duas horas e 43 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 17 graus. Está valendo a companhia até as 4 da tarde, com Bastidores do Poder. A partir das 4 horas da tarde, tem Alex Bagé, Sérgio Boaz, Esporte, Notícia. E às 6 da tarde, o Tempo Real, com Osíris Marins. Muitas informações que você fica sempre atualizado com tudo que acontece no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, no jornalismo e no esporte, né? Bom, eu estou vendo aqui 2h43 a matéria As Torneiras Abertas para a Magistratura. Que espetáculo isso aqui, hein? Em pleno estado do Rio Grande do Sul. Eu estava falando até poucos dias atrás do Tribunal de Contas do Estado. Uma vergonha. Agora está aqui o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Enquanto grande parte da população está aí desesperada, né, com a pandemia, aí os privilégios do Poder Judiciário continuam consumindo dinheiro. Levantamento feito pelo portal Diário do Poder em Brasília, rastreando números das 27 cortes estaduais, revela que em abril último, 97,5% dos 1.383 desembargadores receberam entre 40 mil e 106 mil valores brutos sem descontos da Previdência e do Imposto de Renda. O teto constitucional, como se sabe, é de R$ 39.293,32. Vejam vocês, hein? Os tribunais de justiça Minas Gerais, Santa Catarina, com 138 e 92 desembargadores, respectivamente. Minas Gerais com 138, Santa Catarina com 92. Foram os dois únicos que não divulgaram a remuneração detalhada de abril, contrariando o que determina a legislação. Com esses dois estados, o número de desembargadores alcança 1.613. Segundo o Diário do Poder, houve muitas dificuldades para fazer a apuração. E eu acredito, né? Eu estou numa dificuldade também para buscar informações sobre anistiados que estão recebendo. E estou com dificuldades de buscar o número de deputados e senadores aposentados que estão recebendo os valores. Sabe por quê? Imagina, né? Que os meus colegas jornalistas do Diário do Poder devem ter enfrentado grandes dificuldades aí para fazer uma apuração dessa, porque a maioria dos portais dos tribunais é inacessível ao cidadão comum que paga a conta, sendo necessários tempo, paciência e habilidade para extrair informações sobre o salário dos magistrados, se é de propósito que eles fazem. Aí falam em transparência, em democracia, né? Na abordagem para esquadrinhar os ganhos, os melhores portais pela ordem são os do Tribunal de Justiça de São Paulo, Piauí e Rondônia. Os piores, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amapá, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Aí é para realmente, para dificultar a vida, né? Você quer informação sobre como é que está a situação no Tribunal de Justiça, né, desembargador Voltaire de Lima Moraes? Eu tenho um grande respeito e uma admiração pelo senhor, pela sua trajetória, pela sua história. O senhor é o presidente do Tribunal de Justiça. Não é possível que nós tenhamos dificuldades para ter acesso, né? E não é possível, a realidade é dura, crua, no momento em que a população está em dificuldades, aflita com a pandemia, esses privilégios no Poder Judiciário continuam consumindo dinheiro. É um negócio absurdo isso. Pagamento de auxílio alimentação retroativo para desembargadores. Se não bastasse o Poder Judiciário brasileiro, em 20 meses, distribuiu 4,3 bilhões de Brasil, bilhões em penduricários. Férias atrasadas, licença-prêmio, não sei o quê, puxa pra cá, puxa pra lá. Teve uma desembargadora no Ceará que recebeu R$ 8.324.000, uma mega sena. Fizeram um cálculo desde a década de 90 e foi indo, e ela recebeu isso. Está na linha conosco o deputado federal Gilberto Nascimento, de São Paulo, PSC. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Milton Cardoso. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes, do programa Bastidores do Poder.
Muita gente nos acompanhando aí na sua terra. Em Sorocaba temos uma grande audiência, São José dos Campos, no bairro Moema, aí em São Paulo. Nós temos uma grande audiência aí no interior de São Paulo, crescendo a cada dia, cresce mais a nossa audiência aí. Estou fazendo concorrência para a nossa central aí no Morumbi.
É, a nossa central do Morumbi daqui a pouco completa 100 anos. Deixa eu te falar, Milton, eu tenho 63 anos, né? Então desde...
Tá jovem, hein? Tá jovem.
Você vê?
Nós
somos 9 eleições, então são quase 40 anos de vida pública, não é? Mas eu, desde os meus 10 anos, que eu acompanho a Rádio Bandeirantes, me lembro ainda muito do Vicente Leporato, Zé Paulo de Andrade, que ainda está conosco aí na Bandeirantes, né?
Sim.
Uhum. É um pessoal muito bom, não é? E uhum. A Bandeirantes realmente é uma rádio muito democrática e muito, muito interessante, muito informativa ao povo brasileiro.
Qual é a região que o senhor é, deputado Gilberto?
Eu sou da capital, eu moro na capital, né? Eu fui vereador por algum tempo na capital, por 13 anos, depois deputado estadual e depois em 2003 fui para Brasília. Mas a minha base... em que pese, eu sou delegado de polícia de origem e sou também ligado à comunidade evangélica.
Sim.
Então, os meus votos se espalham aí pelo estado afora.
Falar de segurança, como é que está a situação de São Paulo? Desculpa aí.
Olha, Milton, São Paulo é um estado que, felizmente, ainda tem números razoáveis e aceitáveis. É claro que eu sempre digo o seguinte, segurança pública é um problema que todos nós vivemos aflitos com ele, ninguém é feliz vivendo inseguro, não é com medo, as pessoas têm medo hoje de sair na rua. Claro que hoje as notícias acabam assustando muito, hoje muito mais do Covid, mas antes do Covid era só notícia policial o dia todo, né? Os problemas continuam existindo. Mas voltando a São Paulo nós ainda temos um número razoável. Para você ter uma ideia, São Paulo hoje tem 7 mortes a cada 100 mil habitantes. Então, é uma coisa razoável ainda. Claro que nós temos alguns estados do Brasil que tem 30, 40. Então, isso é muito ruim. Eu digo número de homicídios. Logicamente, furtos, assalto à mão armada, roubos a banco. Isso tem, como, logicamente, infelizmente, em todo o estado grande e toda a cidade grande. Não é? Paulo tem uma polícia militar muito aguerrida, são quase 90 mil policiais militares, são 30 mil policiais civis. Então, um estado grande, mas que, logicamente, graças a Deus, muito organizado em termos de segurança pública.
O senhor deve ter ficado também como policial, né, indignado, creio eu, com a soltura de bandidos por causa da pandemia, né?
É, não tem sentido uma situação como essa. É lamentável, porque, veja bem, talvez as pessoas não entendam a dificuldade que muitas vezes nós, como policiais, temos para fazer uma investigação, temos para prender alguém, depois aguardar que haja julgamento, na expectativa que as pessoas, porque muitas vezes nós temos certeza do crime, não é, que aconteceu, estamos com uma expectativa de um julgamento. Agora, quando sai um julgamento, simplesmente colocam as pessoas na rua, como esse momento, isso é muito ruim, não é? Isso deixa a polícia muito desincentivada e deixa a opinião pública muito desagradada com uma situação como essa.
Uhum.
Uma sensação de insegurança muito grande.
A desigualdade também é grande, né, deputado? Nós vivemos num país aqui em que o presidente da República está tentando resgatar os valores de família, a espiritualidade, independentemente da religião. Deu-lhe um canetaço ali, cortou 25 mil cargos, está construindo uma relação diferenciada com o poder legislativo, sem aquela porteira fechada, digamos assim, dos partidos com os ministérios, que foi um horror nos últimos 30 anos no nosso país.
Uhum.
E está levando pancada 24 horas o presidente da República, hein? Nós estamos...
Lamentavelmente, é claro que o presidente Bolsonaro veio e rompeu aí um sistema. E é claro que em todo rompimento de sistema existem reações. E essas reações, lamentavelmente, não têm sido muito fracas, né? Nós temos uma oposição muito aguerrida, uma oposição aí de 3 ou 4 partidos de esquerda, mas que são muito aguerridos e dificilmente deixam o presidente também trabalhar, porque o presidente a cada dia é acusado de alguma coisa, mesmo coisas infundadas, mas enquanto ele tem que ficar se defendendo, tira um pouco o foco daquilo que pode ser a administração pública e o que pode se fazer no Brasil. Porque, Milton, eu tenho dito, nós temos 2, 3 minutos para falar ainda?
Sim, fica à vontade, por favor.
Ok, Milton, nós temos o país, o melhor país do mundo.
Sim.
Nós somos um país com 8.543.000 quilômetros quadrados, porém, com 9% está ocupado com agricultura. E uhum. com 9% nós alimentamos 210 milhões de brasileiros uhum. e somos o terceiro maior exportador de grãos do mundo, que em soja somos o primeiro.
Uhum.
Nós somos um país, Milton, que respeita os seus índios. 13% das nossas áreas, da nossa terra, é reservada aos índios. Nós somos um país que respeita o meio ambiente. 62% das nossas terras são protegidas, portanto, com as matas. Aí que somos, como dizem aí o pessoal fora, somos o pulmão do mundo. Nós somos o terceiro maior produtor de aviões do mundo. Nós perdemos para a Boeing, para a Airbus uhum. e depois vem a Embraer. Nós somos o quarto país no mundo a produzir navio com energia nuclear. Navio produzido em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e energia nuclear produzida em Iperó, no estado de São Paulo. Nós somos um país... Nós estamos falando em 197 países registrados na ONU.
Sim.
Nós estamos falando em segundo, terceiro, quarto. Então nós temos um país que tem tudo para dar certo. Claro
esse
que é um país...
Uhum.
Esse... É um país... Desculpe.
Pode continuar.
É um país hoje... Portanto, é um país que tudo que se planta dá. Nós temos o povo mais solidário do mundo. Nós temos um povo, Milton, que aí é tão solidário em tudo. A pessoa está com raiva do outro, fala, poxa, a pessoa poderia morrer. Mas aí você fala, não, você sabia que ele está com câncer, o cara, vou arrumar um médico para ele. Você percebe? Então, a solidariedade do nosso povo é um país que tem tudo para dar certo, é um país que tem tudo por acontecer. Claro que nós vivemos hoje um problema econômico sério, e eu vou te dizer por quê. O Brasil hoje tem uma dívida interna muito forte, uma dívida interna que foi herdada de governos anteriores. Para que você tenha uma ideia, e eu aqui não quero entrar no mérito de governos anteriores, mas em janeiro de 2003, nós tínhamos uma dívida interna de 640 bilhões. Quando o presidente Bolsonaro assumiu, essa dívida tinha aumentado 6 vezes, era 4,3 trilhões. Ou seja, nós pagamos 1 bilhão de reais todos os dias de juros. Agora, como é que essa dívida cresceu? Essa dívida cresceu porque o governo sempre gastou mais do que arrecada, Aí ele teve que buscar dinheiro na praça, vendendo título da dívida pública. Chegou a irresponsabilidade de vender título da dívida pública a 14,7% ao ano e mais isenção de imposto de renda, portanto, a 16%, 17%. Colocar parte desse dinheiro no BNDES e emprestar a 3,5%. Então, não há sistema que aguente. O sistema explodiu, o sistema estourou. Agora, alguém fala, bom, mas no governo, nos governos anteriores,
sim,
nós tínhamos mais dinheiro. O cara fala, eu estava pagando minha moto, estava pagando meu carrinho velho e tal. Mas tá bom. Eu digo o seguinte, aí eu concluo essa
parte. Foi enganado, foi enganado.
Então, na realidade, é assim. É a mesma coisa de uma pessoa chamada João. Ele ganha 10 mil reais por mês. Aí o que ele faz? Ele recebe um cheque especial do banco de 100 mil reais. Todo mês ele vai no banco, pega 10 mil e traz para dentro de casa. Então, portanto, ele passa a gastar 20. Ele é casado com a dona Ana, tem a Maria, que é a sogra dele, e as duas crianças. A sogra toda sabe de manhã vem em casa, porque sabe que a Ana vai no cabeleireiro, ela vai junto, porque o João está pagando a conta. Os meninos estão felizes da vida, porque estão ganhando tênis novo, com promessa de ir para os Estados Unidos no final do ano, para a Disney. Bom, chega um determinado momento que 10 meses depois, o João vai ao banco. Quando o João vai ao banco, o gerente do banco fala, o teu dinheiro aqui acabou. Você está devendo agora dos 100 que você pegou, você está devendo 200. Mas eu vou fazer um consignado para você e você vai me pagar 40 parcelas de 5 mil. O João fica triste, mas volta para casa. Bom, tudo bem, ele continua ganhando 10, ele gastava 20, agora ele só pode gastar 5, porque além dos 10 que ele não pode pegar do banco, agora ele tem que pagar 5 por mês. A dona Ana começa a ficar brava com ele. A dona Maria chega no sábado de manhã e não vai mais no cabeleireiro. Ela falou, cuidado que o João acha que está arrumando coisa fora de casa. Os meninos não respeitam mais o João. Aí o pessoal fala, mas que ele tinha dinheiro antes e por que não tem agora? Porque o que fez o João foi gastar o que não era dele, o que ele não tinha, o que ele não tinha condições de ter gasto. E essa é a situação que o Brasil viveu. O Brasil viveu com bons momentos de exportação, vivemos um modelo econômico aí do mundo que estava dando muito certo.
O Brasil viveu, desculpa interromper, deputado. O Brasil viveu na mentira, porque eu digo sempre o seguinte aqui, se todos os outros presidentes fossem monitorados 24 horas por dia pela mídia, como o presidente Bolsonaro, nós estaríamos entre os 3 melhores países do mundo. Nós temos, como o senhor falou, nós somos o 5º país no planeta em território. Nós temos cerca de 17 mil quilômetros de fronteira seca e cerca de 8.500 quilômetros de fronteira marítima. Nós somos um país que, por incrível que pareça, eu morei, trabalhei em São Paulo, Rio, trabalhei muito tempo em Brasília, trabalhei e morei no norte e nordeste do Brasil, conheço bem o Brasil e posso falar da Amazônia. Nós, deputado Gilberto Nascimento, deputado federal de São Paulo, nós conhecemos apenas 5% da biodiversidade de 20% dentro da Amazônia. Isso é uma riqueza extraordinária, com sustentabilidade, que não tem investimento no campo científico e tecnológico. E nós estamos perdendo, e muito, porque nós conhecemos apenas 5%, nós somos o único país que nós temos, com exceção do Canadá, que tem 3%, de nióbio. O resto é tudo conosco. O senhor mesmo acabou de citar aí um modelo que nós temos da engenharia brasileira, de brasileiros, com a Embraer, que é um modelo para o mundo inteiro. Nós temos na medicina os melhores profissionais reconhecidos no mundo inteiro, mas eles não conseguem fazer nada aqui porque não tem investimento no campo científico e tecnológico. Tem que tudo fazer lá fora. O senhor tem razão.
Manilton, veja bem. Pense que nós pagamos 1 bilhão, nós temos um orçamento de 1,7 trilhões. 1,7 trilhão, ok? O nosso orçamento do governo federal. Desse orçamento do governo federal, 370 bilhões nós pagamos de juros da dívida pública, correto? Então, veja, não é fácil administrar dessa forma. Agora, qual a minha expectativa? Nós somos um país que tem 157 entre empresas públicas e fundações e que precisariam ser fechadas. Mas eu te pergunto, se o presidente Bolsonaro fala o seguinte, vamos fechar uma empresa e manda um projeto para a Câmara, o mundo cai em cima na cabeça dele. Então não é fácil administrar, não é fácil resolver o problema nessa hora. Se não houver uma conscientização de que precisamos parar com a briga política e tentar pensar não só na próxima eleição, mas sim na próxima geração, nós não vamos chegar a lugar nenhum.
E nós não vamos a lugar nenhum enquanto não mudarmos o modelo que nós temos de governo, em que o senhor deputado Gilberto Nascimento é eleito presidente da República, o senhor é chefe de Estado, chefe do governo, chefe da administração, tem a caneta para o orçamento, para nomear ministros da Suprema Corte, tribunais de contas, enfim, e o senhor não governa, porque o senhor olha para o outro lado, tem 503 deputados e 81 senadores, esse modelo esgotou. O voto tem que ser, na minha opinião, o voto ele tem que ser o voto que o eleitor tenha.
Lista, partidário.
O voto que o eleitor tenha condições de estar mais próximo do representante. O voto distrital. O voto distrital.
Nós podemos ter um distrital e um distrital misto. Eu acho que eu, inclusive, prego essa ideia. Não é? Por outro lado, eu gosto muito do modelo americano, mas isso aí teria que ter um outro programa para a gente falar sobre isso. Não é? Eu gosto muito do modelo americano, em que você não vota em pessoa, você vota em um projeto, em um programa.
Mas nós, lamentavelmente, ainda não chegamos lá, né? Está muito longe. Porque Fernando Henrique já fez um estrago muito grande, na minha opinião, deputado Gilberto, com o Instituto da Reeleição, né?
Eu sou contra a reeleição, percebe? Sou contra a reeleição no cargo executivo, porque, de qualquer forma, cria desigualdade, tá? Mas o ideal seria, por exemplo, quando você vota nos Estados Unidos, o grande dia nos Estados Unidos não é o dia da eleição, é o dia das primárias. Porque nas primárias você vai escolher um candidato em que represente aquilo que você pensa, tá? Então, dentro do partido, você escolhe. Então, se o teu partido é a favor ou contra o aborto, é contra as drogas ou a favor das drogas, é contra a liberação da economia, você vota, então, em um candidato que represente. E quando você vai no dia da eleição, você faz uma lista pré-ordenada e você vota nos candidatos da lista. Aí não tem, por exemplo, essa confusão de dar, por exemplo, são 10 candidatos a vereador numa cidade do mesmo partido. Cada 9 fala mal de um, os outros 9 falam mal do outro. Então, essa crítica não é construtiva, porque você não constrói um partido, um programa, um projeto. Quando o presidente americano manda um projeto para o Congresso dele, ele já sabe quantos votos vai ter, porque já sabe como os partidos pensam e qual é a responsabilidade dos partidos diante do seu eleitor. Essa troca de partido é outra coisa que me impressiona muito, não é? Lamentavelmente, aqui não estou criticando, acho que a democracia a gente tem que respeitar essas coisas, porque a lei é assim, não é? Mas tem gente que troca de partido no mesmo mandato 3-4 vezes.
Não, e tem agora, eles criaram uma janela que é que nem futebol, né? Você vende o mandato, né?
É muito ruim isso. Eu não digo nem que vende o mandato, mas a pessoa, de qualquer forma, fica... É o seguinte, eu vou para esse partido que é maior, que tem mais tempo de televisão, que tem mais fundo partidário, que tem mais... Quer dizer, e aquilo que você pregou aos eleitores, aquilo que você falou aos eleitores, como é que isso vai funcionar? Percebe? Então, Milton, eu me preocupo muito com isso. Agora, o Brasil precisa de grandes mudanças, não é? E eu tenho muita esperança que o nosso presidente Bolsonaro ainda tenha. Como foi um homem que foi eleito sem amarras financeiras, sem amarras partidárias, com 57 milhões de pessoas votando nele, eu ainda tenho certeza que nós vamos mudar esse quadro. O Brasil precisa entrar num projeto de vida, de respeito às pessoas. O Brasil precisa entender aquilo que você falou. Nós temos aí o Niorga, nós temos o ouro, nós temos o rio com o maior volume de água doce do mundo. Né? O maior volume de água doce do mundo está no Brasil, não é? Quer dizer, aqui tudo que se planta dá, como eu já disse anteriormente. Então eu tenho esperança, sabe? Que as pessoas possam se entender, que as pessoas possam se humanizar um pouco mais, que as pessoas possam se respeitar, que as pessoas possam olhar para o seu semelhante, correto? E principalmente a classe política, ela precisa ter um pouco mais de amor no coração, fazer uma política construtiva, parar com essa guerra de oposição, parar com essa guerra que tudo que se faz porque é do outro lado não presta, não é assim. Eu, graças a Deus, estou com 9 eleições, já com 30 anos de vida pública, quase 40 anos de vida pública. Agora, eu sempre fiz uma política construtiva, correto? Uma política do vamos fazer o que é melhor para a população. E volto a dizer, não pensando só na próxima eleição, mas pensando na próxima geração. Não é? Precisamos plantar um pouco de amor, um pouco de vida. O povo brasileiro está desesperançado, o povo está angustiado. Eu vi o Datena hoje pela manhã, que eu ouço a Bandeirante todas as manhãs aqui em São Paulo, e ele estava dizendo, olha, eu estou entrando num processo de depressão, eu estou desacostumado, estou angustiado. Isso é o Datena, não é? Agora, porque cada um fala uma coisa, as pessoas não fazem uma coisa construtiva, não é? Então, olha, porque o cloroquina...
É porque o Datena... Eu lutei muito aqui, fiquei com o cabo da espada na mão aqui com esse negócio da cloroquina, com esse absurdo que estão fazendo aí. Mas eu não desisto, sabe, deputado? Eu já tive, eu acho que as provações mais fortes que um ser humano pode ser submetido aqui na Terra, eu tive, Deus me testou e eu tô com ele. E digo o seguinte, se Deus é por você, quem será contra? Por mais que o inimigo faça planos contra você, ele não vai prevalecer, porque quem está do seu lado é maior. E aquele que te justifica... E é aquele que morreu por você, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Né? Eu fico firme e digo para as pessoas, vou dizer para o Datena, Datena, seja corajoso, você tem o Espírito Santo te sustentando, Jesus te justificando e Deus escrevendo a sua história. Ele te fez para dar certo, só se você não quiser, meu irmão.
É verdade, nós nascemos com o objetivo de dar certo. Não é? Nós somos criaturas dele, nós somos seres que têm a individualidade, nós temos um livre-arbítrio, não é? E ele respeita o nosso livre-arbítrio. No Jardim do Éden, por exemplo, ele podia ter falado, você faz isso, isso e isso, só. Não, ele falou, você pode fazer isso e isso, agora você não deve fazer. O que ele estava dizendo? Eu acredito no seu livre-arbítrio, você vai ser responsável pelo que você faz, não é? Então, dentro desse livre-arbítrio é que ele nos justifica. Quando nós erramos, nós vamos a ele pedindo perdão, vem depois o filho dele, Jesus, morre na cruz para religar o homem, não é? E aí nós passamos a ser essas novas criaturas.
Deputado, olha, foi um prazer muito grande ouvi-la e vamos voltar a fazer mais contatos aí. Parabéns pela sua posição, seu trabalho. Siga em frente, nós não temos plano B aqui na passagem terrestre, mas eu sou muito espiritualizado, acredito em Deus, em Jesus.
E precisa ser.
Sigamos em frente aí. Parabéns pelo seu trabalho, viu?
Muito obrigado, um forte abraço a todos os ouvintes aí da nossa querida Rede Bandeirantes, Rádio Rede Bandeirantes, ao pessoal dos bastidores do poder também, ao Milton. Milton, um forte abraço, que Deus te abençoe. E
obrigado.
Vamos cantar amor. Vamos viver um Brasil melhor.
Isso
vamos
aí.
Vamos viver e ser felizes. É para isso que Deus nos colocou na Terra.
Um é forte verdade. Abraço. O senhor muito também. Obrigado. Tudo de bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Deputado Gilberto Nascimento, PSC, de deputado federal de São Paulo. Aí eu vou voltar na questão aqui do judiciário do Rio Grande do Sul, né? O judiciário. Penduricalhos gaúchos. Acórdão publicado na semana passada. Está revelando aí que o Conselho Nacional de Justiça autorizou na sessão virtual de 30 de março que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pague brevemente novos penduricalhos aos juízes desembargadores gaúchos. A decisão é literalmente assim: pagamento autorizado de verba retroativa relativa à diferença de juros moratórios, correção monetária, referente ao pagamento de auxílio alimentação aos magistrados. O julgado também estabelece a aplicação da regra de imputação prevista no artigo 354 do Código Civil, tudo sem ação judicial e sem os demorados precatórios. Ambos são obrigações apenas para gente sem toga, né? Quem não tem toga tem que se ralar mesmo, não é assim? O acórdão do Conselho Nacional de Justiça não traz uma linha sequer que informe o que a cidadania certamente quer saber: quantos magistrados receberão, qual o valor a ser pago a cada um, ou pelo menos qual a cifra média, qual o impacto financeiro aos cofres públicos, qual a fonte de custeio, hein? Presidente Voltaire de Lima Moraes, eu acredito no senhor, gosto muito do senhor, aliás, não tive oportunidade ainda de cumprimentá-lo pessoalmente, depois que assumiu a presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas eu tenho um apreço e uma admiração muito grande pelo senhor, pela sua conduta. E eu tenho certeza que o senhor vai divulgar. Eu tenho certeza que o senhor vai determinar que divulgue quanto cada desembargador está recebendo agora de auxílio alimentação, que para mim, desembargador Voltaire, com todo o respeito a Vossa Excelência, para mim é um, olha, é uma vergonha isso. Juiz receber auxílio alimentação. Isso aqui, é por isso que esse país está quebrado. Esse país está quebrado, sabe por quê? Porque o custo do judiciário brasileiro, e que tem um dos serviços, um dos piores serviços jurisdicional da face da terra, do planeta, o judiciário brasileiro, Brasil com produto interno bruto, custo do Brasil, do poder judiciário brasileiro, com o PIB brasileiro, 1,3. O Brasil, 1,3. Alemanha, 0,2%. Portugal, 0,2%. Chile, 0,2%. Colômbia, 0,1%. Itália, 0,17%. Estados Unidos da América, 0,10%. O Brasil, 1,3%. Tá aí. Em 20 meses, o Poder Judiciário brasileiro recebeu 4,3 bilhões de reais. Esse é o Poder Judiciário, que tem esse Conselho Nacional de Justiça criado pelo PT, que é uma vergonha. Foi criado para 60 funcionários. Hoje tem cerca de 1.300 a 1.500 e tem os maiores salários, inclusive acima do teto. Esse é o Poder Judiciário brasileiro. Esse é o Poder Judiciário brasileiro. Ah, eu tenho vários amigos no Poder Judiciário que me desculpem. Não. É como esse Tribunal de Contas, que é uma vergonha. Tribunal de Contas, conselheiros recebendo 600, 500, 400, 300 mil reais. E agora o Poder Judiciário, em que o governador não consegue pagar, o governador Eduardo Leite não consegue pagar os servidores, os professores sofrendo, os policiais. Ah, não, me venha com esse negócio. Ah, não, nós temos a nossa independência financeira. Ah, pare um pouquinho, ó. O dinheiro é uma fonte só. O dinheiro é de uma fonte só. O Marco Peixoto botou 694 mil no bolso do dinheiro dos gaúchos. O Aldir Lorenzon, 581 mil. O Alexandre Postol, 471 mil. O Iradir Petroski, 419 mil. César Miola, 78 mil. Estilac Xavier, 182 mil. Pedro Figueiredo, 392 mil. Marcos Rolim, sei lá quanto, quase 200 mil. Isso é dinheiro do povo gaúcho, que está o Rio Grande do Sul mergulhado numa das maiores crises da história. Aí o Poder Legislativo, os deputados estaduais, cortam 70% das diárias. Os deputados não dão aumento há muito tempo para eles mesmos. Os deputados cortaram o auxílio mudança, cortaram a pensão dos deputados, devolveram 150 milhões. E aí o Poder Judiciário desfila. Como se nada tivesse acontecido, como se tivesse, se fossem um cidadão e meio, assim, do bem e do mal. Alguém tem que tomar uma providência, não é mais possível. Isto sim é ditadura. Isso é ditadura. Quando um poder não respeita o outro e não respeita a sociedade, isso é ditadura. Presidente Bolsonaro, qualquer movimento que faz agora com relação lá à divulgação que eu venho há muito tempo dizendo, colocando em dúvida esses números da Covid-19, quando fizerem uma perícia, vão chegar à conclusão de que os números não são esses. E eu não estou querendo diminuir com isso a desgraça dessa epidemia, dessa doença. Eu não falo em cadáveres aqui, eu falo em mortos. Querem esconder os cadáveres, como colocaram aí na mídia? Não, não. Ninguém quer esconder nada. Eu acho que não. Eu não quero esconder nada, não. Eu quero a verdade. Eu quero a responsabilidade, a verdade. O povo está cansado de mentira, de sacanagem, do aparelhamento que fizeram dentro do poder executivo nesse país há quase 30 anos. Vem do Fernando Henrique para cá, com Sarney, essa turma toda. Eu busco a verdade em cima dos fatos dessa pandemia desgraçada que está destruindo empresas, empresários que construíram, levaram 20 anos para construir o seu negócio, estão quebrando pela irresponsabilidade de prefeitos, governadores. O rei está nu no meio da rua. O coronavírus veio para desnudar. O rei está no meio da rua. Quando ele não está nu no meio da rua, ele está em cima de caixão com live, dando entrevista coletiva. Mas vão enganar as pessoas até quando? Digam. Não vão conseguir muito tempo. O povo está atento. O povo está querendo, através das redes sociais, colocar esse país em ordem. Porque é o povo que paga essa conta. E o povo não suporta mais pagar essa conta. Tem gente morrendo. Tem gente desesperada nesse momento, com desemprego, empresas quebrando, empresários se suicidando, o número de depressão e de suicídios, pela irresponsabilidade de prefeitos e governadores e do Poder Judiciário, que tirou todos os poderes do presidente da República, entregou nas mãos de governadores e prefeitos irresponsáveis. Nem todos, mas a grande maioria. Onde é que nós vamos parar desse jeito? A pergunta é que não quer calar. Eu quero saber, sim, esses números das mortes, infectados, números corretos, honestos. Não essa mentira que está rolando por aí. E tem muita mentira. E tem muita sacanagem. Muita sacanagem. E a esquerda usa o coronavírus como atalho para tentando transformar o Brasil numa Venezuela. Não vão conseguir. Não vão conseguir, porque o bem vence o mal. Vocês não vão conseguir, vocês vão ficar urrando e não vão conseguir. Chega de corrupção, de sacanagem. Chega de corrupção, de sacanagem. Quando eu falei lá atrás, agora vem o prefeito de Porto Alegre dizer: não vamos flexibilizar porque as UTIs, o movimento está muito grande. Quando eu falei, né, prefeito, lá atrás, que o confinamento do coronavírus estava provocando o quê? O adoecimento da população por adiamento de diagnósticos e falta de tratamento, e que seria uma bomba que iria estourar em breve, com grande perda de vidas, e a causa-morte será, sabe o quê, prefeito? Confinamento totalitário que prefeitos e governadores decidiram neste país afora. Agora vem o inverno chegando aí, dia 21, julho, agosto, vai aumentar. Sabe quantas pessoas morreram em 90 dias no Brasil? 90 dias, eu ainda estou buscando o resto dos números. Problemas cardiovasculares, 41.583. AVC, 29.314. Resfriado, 20.712. Cirrose, 7.856. Diabetes, 12.645. Suicídio, em 2019. Sabe o que é suicídio? Que muitos prefeitos e governadores estão provocando? Só no ano de 2019, no Brasil, 13.467. Aqui, no Rio Grande do Sul, prefeitos e governador. Do dia 19 de março ao dia 5 de maio, 180 suicídios e 77 mortes do Covid-19. Mas fique em casa. Fique em casa, não saia de casa. Eu volto em seguida, tá valendo a companhia. Vamos a São Paulo, repórter Bandeirantes.
Repórter Bandeirantes.
O Brasil tem 960 mil pedidos de seguro-desemprego em maio. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, quase 2 milhões de pessoas pediram o seguro-desemprego no país. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirma a prorrogação do auxílio emergencial por mais 2 meses. O governo ainda não deixou claro se o valor do auxílio será mantido ou se haverá uma redução. A primeira parcela do socorro a estados e municípios é paga nesta terça-feira. As informações de Brasília com a repórter Thalita Almeida.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Bom, o Tesouro Nacional paga hoje mais de 15 bilhões de reais referentes à primeira parcela do auxílio, esse socorro aos estados, né? A lei prevê a transferência de pouco mais de 60 bilhões a estados e municípios em 4 vezes e a segunda parcela será paga no dia 13 de julho. Pelo calendário, a terceira no dia 12 de agosto e a última no dia 11 de setembro. Segundo o comunicado do Tesouro, o auxílio será depositado pelo Banco do Brasil nas contas que recebem os recursos dos fundos de participação dos municípios e de participação dos estados. Ainda segundo o Tesouro, 5 municípios não vão receber esse dinheiro porque eles não apresentaram a declaração com ações renunciadas ou declaração sem ações a renunciar. A ajuda ainda suspende as dívidas de estados e municípios com a União, inclusive os débitos previdenciários parcelados pelas prefeituras, né, e que venceriam este ano. É com vocês no estúdio.
Repórter Bandeirantes.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Presidente do Grupo Sanar, João O'Donnell, o que é fundamental para o Rio Grande do Sul sair do processo de crise?
Eu acho que é muito trabalho, né? Trabalho, muita dedicação, muita seriedade, que as pessoas têm que melhorar também, cada um dá um pouquinho mais de si, que se sai da crise. Meu pai falava, crise é uma realidade, isso eu ouço há 50 anos. Então a gente tem que mudar essa história no Brasil, nós somos um país de muito potencial, né? Muito potencial. E temos tudo para sair e ser um dos melhores países do mundo. Basta nós querermos e a gente se ajudar, né?
Oi, amor. Tô passando aqui só para lembrar que eu não vejo a hora de te ver. Depois dessa quarentena, a gente não vai desgrudar. Te prepara, você vai enjoar de mim. Te amo muito, amor. Não esquece, tá?
Dia dos Namorados, Cindy Lojas Porto Alegre. De longe, o maior amor da sua vida. Presenteie quem, mesmo à distância, é apaixonado por você.
Na Unidos, toda linha Volkswagen com taxa zero ou a primeira parcela do saldo só lá em janeiro de 2021. Confira! Neste mês, T-Cross modelo 2020. Um show de tecnologia e inovação com taxa zero em 24 vezes. Vendas online, pelo site ou direto na loja. Unidos, a sua casa da Volks. Sempre fácil de chegar, fácil de comprar. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito, dê sentido à vida.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Futebol, política, fake news, coronavírus. E agora, você já tem onde manifestá-la. Chegou o Clube da Opinião, um painel digital de coleta de opiniões dos mais diversos temas. Acesse clubedaopinião.com.br e cadastre-se. Clube da Opinião, aqui tua opinião importa.
Ponteado Jardine, a revenda que não perde negócio. A única revenda Chevrolet que paga a Fipe no seu usado. Troco na troca e mensais a partir de R$ 599. Comece a pagar só em outubro. Corra e negocie com a Jardine Chevrolet. Tudo online no site www.jardinechevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado. com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Uma boa notícia para você que estava procurando uma oportunidade de voltar a trabalhar. A concessionária Kia Sam Motors tem Kia Bongo à pronta entrega, agora com ar-condicionado de fábrica. O Bongo é um mini-truck que requer somente carteira B para ser conduzido e pode circular livremente pelos grandes centros urbanos, sendo perfeito para trabalhar com delivery, frete e muito mais. Confira já os valores e condições na concessionária Kia Sam Motors. Fone 3319-6000 e 3382-1600.
Já parou para pensar que as melhores ideias para contornar a pandemia não foram criadas sozinhas? Os aplicativos de entrega, o e-commerce, as lives de artistas, até mesmo a vacina que todos esperamos está sendo criada em conjunto por vários países. Por isso, queremos convidar você a reinventar seu jeito de fazer negócio junto com a gente. Afinal, boas ideias vencem crises. Scala City. Criar junto nos fortalece.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 27 minutos, está valendo a companhia até às quatro. A partir das quatro da tarde tem Alex Bagé, Sérgio Boas, Esporte Notícia. Bastidores do Poder, posto metropolitano, em Canoas, aquele atendimento especial, né? Um atendimento especial do posto metropolitano ali na Guilherme Michel, tem absolutamente tudo ali. É o posto mais completo que eu conheço, né? Aqui no sul do Brasil não tem nada igual, pode ter certeza absoluta. Posto metropolitano, tem aquele churrasquinho no final de tarde, tem a loteria para você fazer os seus pagamentos, fazer a sua aposta, aquela loja de conveniência maravilhosa com os produtos fantásticos e aquele atendimento especial ali no abastecimento, né? Posto metropolitano em Canoas. Fazer uma rodada em nome do posto metropolitano, dos nossos ouvintes aqui, muitos ouvintes, pelo 992-010-949. Nova Santa Rita na escuta, grande abraço, Daniel Oliveira. Um abraço aí, Daniel. Ao senhor e à sua família, Nova Santa Rita. For abastecer, dá uma chegada no posto metropolitano em Canoas. Milton, boa tarde. Que show que o ministro da Saúde, general Pazuello, está dando agora na Câmara. Parabéns pelo programa, Jorge Lima. Um abraço, Jorge Lima. Sidney de Novo Hamburgo. Teu programa é tão bom que até os gados da esquerda acompanham e ainda mandam mensagens criticando a verdade que até um cego enxerga. A Kombi já não dá conta. Vamos pegar um ônibus, Sidney de Novo Hamburgo. Não, nós vamos ficar com Kombi ainda, porque o Ibope e as Kombis abastecem as nossas Kombis lá no posto metropolitano. Já conseguimos encher três Kombis, né? Três Kombis segundo o Ibope. Daqui um pouquinho nós vamos para a quarta Kombi. Boa tarde, Milton. Parabéns pelo programa. Eu sei que dia 15 está de aniversário. Então, parabéns e muitos anos de vida e saúde. Deus lhe proteja e abençoe sempre. Gonzalo e Marilene Barreira. Um abraço ao casal aí. Deus abençoe vocês também. Vamos em frente. Boa tarde, Renato Otto Klein. Voti. Muito bom programa. Ontem à noite, sempre na escuta. Abraços. Muito obrigado. O pessoal acompanha à noite também o repórter Bandeirantes aí, Heraldo de Viamão. Muita gente está proibido de trabalhar, mas o STF impede que a polícia reprima os bailes nas favelas. Heraldo de Viamão. Essa decisão do Fachin é fantástica, né? Dona Vera Silva. Não abriu, não, acho que não foi a Dona Vera. Carlos Barbosa mandou a mensagem aqui e não abriu. Boa tarde, Milton. Também não abriu a mensagem do ouvinte aqui, que está difícil, parece que muita gente não abriu a tua mensagem aqui. Boa tarde, Milton. Presidiário tem vacina contra a gripe grátis. Eu não. Família de assassino preso ganha pensão. A viúva tem que trabalhar para não morrer de fome. Você tem dúvida quando tiver vacina contra a Covid? Quem vai ganhar de graça e quem vai ter que pagar? Márcio de Sapucaia do Sul. Um abraço, Márcio. Aí na cidade de Sapucaia do Sul, que o prefeito também, né? Mandou fechar tudo, proibir tudo. É um negócio maluco isso, né? Eles não aprendem. Não aprendem. E daqui um pouquinho nós teremos eleições, né? O povo vai dizer o que pensa de tudo isso quando for de encontro aos teclados. Olá, Milton. Como fazer para destituir esses juízes que julgam em causa própria, Sidney de Canoas? Não tem como, meu irmão. Com esse modelo que nós temos aí hoje, os juízes estão soltando os bandidos por causa do coronavírus. Juiz diz que bandido que não mirar contra o policial pode atirar porque não dá nada. Traficante que usa arma, ele está usando a arma ali em defesa do trabalho dele como traficante. É assim que funcionam as coisas. Desembargador em praça pública defendendo Luiz Inácio Lula da Silva. Um espetáculo, né? Mas tem gente boa, viu? Tem gente boa. Desembargador Sérgio Vasconcelos Chaves é um exemplo de desembargador. Conheço vários, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes. Gente de bem, do bem. Tem gente boa. Desembargador Inês da Trindade, juiz Alex Custódio. Tem gente boa. Aqui é Silvia Maria de Porto Alegre e a máfia da fake news. E as alianças fascistas e o preconceito contra mulheres, índios e gays. E o Queiroz, é mesmo, tem tudo isso aí, né? O presidente da República, ele é um fascista, ele detesta gays. Né? A senhora não sabe o que está dizendo, senhora, com todo o respeito. Dentro da própria família. Vou deixar assim, não vou dar mais detalhes aqui. Estou impressionado com a cobertura da Globo através da Globo News e G1 nas manifestações no olho do furacão em Nova York, cobrindo tudo ao vivo. Rafael Correa. Vamos em frente, Rafael Correa. Boa tarde, Milton. Então, o dinheiro que Bolsonaro está mandando para o Rio Grande do Sul vai para juízes? José Ribas de Igrejinha. Eu acho que não, viu? Não sei, mas eu acho que não. O dinheiro é para os prefeitos e governadores. Boa tarde, Milton, governador do estado que está usando o dinheiro do Covid, que era para ser usado na área da saúde, para pagar a folha salarial do estado. Por isso que não querem abrir mão do Covidão, porque não querem perder a grana do governo federal. Gilson Rocha, de Santa Cruz do Sul. Eu estou lendo as mensagens dos nossos ouvintes aqui e vou continuar. Agora sim, Milton, Globo cresceu com os militares, deve ser lembrado sempre. Vinícius Alves, é verdade, foi lá atrás, não tenha dúvida disso. Agora, Roberto Marinho, lá atrás. Mariozinho está mais calmo, porque de noite aqui o Braguinha vai ter um problema com o nosso diretor-geral, com o Meneghetti aqui, com o Osíris Marins. Quando dá 11h30 da noite aqui, o Braguinha agora ele enlouqueceu, ele toca hino e começa a marchar aqui. Já comprou coturno, está se fardando. Eu não sei o que vai acontecer isso. É todo dia, 11h30 da noite. Uma hora o Meneghetti vem aqui, 11h30, o Osíris, vai pegar ele marchando aqui, vai pegar um cartão amarelo aí. Boa tarde, Milton. Não esquece, além dos citados que estão no PDT, esqueceu de um que é simplesmente patético. Pompeu de Matos, Larry Beltrame. Alexandre de Sapucaia. Boa tarde, Milton. Olha só quem diria. Alexandre de Sapucaia. O que ele me mandou aqui? Tem que ver se abre rápido. Vamos lá. Vamos em frente. Deixa eu ver aqui. Olha o que está entrando de mensagens aqui. Eu não dou conta, né? Boa tarde, meu querido Milton Cardoso. Henrique Simonetti de Sapiranga, deputado do Mamãe Falei, se lascou com a rachadinha. Deputadinho Mequetrefe, abraço. Henrique Simonetti de Sapiranga. Eu estou lendo as mensagens aqui. Milton, governador, diga que não há verba para isso, esperar para ver. Vilmar, Vilma, eu estou lendo as mensagens. Boa tarde. Como se não bastasse os privilégios do judiciário, surge mais essa bomba do Vale Alimentação Retroativo. Que vergonha. Carmen Lúcia de Viamão. Viamão que os vereadores se auto-aumentaram aí também, né? É... Márcia Jardim Botânico. É, gostaria que ficasse bem claro que aumentos, vantagens, auxílios só estão na conta dos magistrados e desembargadores. Funcionários estão sem aumento há 5 anos e acabam, no meu caso, aposentada, de repassar ao Estado do Leite, ao invés de 200 de Previdência, 870 a partir de agora, e ainda tive desconto da diferença retroativa. Não me sinto de primeira classe. Ingressei há 35 anos, trabalhei 25, aposentada há 10 anos, comecei com 9 salários mínimos, vantagens deveriam ser mais, 7, recebo agora menos que o teto do INSS. E assim como eu, todo o quadro de funcionários. Lamento isso, dona Márcia do Jardim Botânico. Um abraço para a senhora. Tem duas pirâmides dentro do Poder Judiciário, né? As togas e os funcionários. Boa tarde, Milton. Acho que, assim como eu, muita gente que não era participante da política através do... até então, candidato Bolsonaro aflorou na nação brasileira a verdade sobre o que estava acontecendo no país e desvendou os verdadeiros gigolôs de dinheiro público. Serginho, de Viamão, 1536. Olá, Milton. Boa tarde. Gostaria de ver as tuas ideias e verdades postas na grande mídia, na TV do Grupo Bandeirantes. Parabéns pelo teu trabalho jornalístico, ou seja, a verdade. Adriano Cassol. Muito obrigado. Eu estou na TV aí, às segundas-feiras, no Band Cidade aí. Comentando. Boa tarde, Milton. Sempre na escuta, de tarde e de noite. Toca o barco. Abraços, Rodrigo Gonçalves. Obrigado. Milton, escutei e aí não abriu a tua mensagem. Escutei esse programa com o Beltrame. Vamos colocar aí. Vamos colocar, Mariozinho. O Beltrame, aquele trechinho, né? Que o Beltrame, secretário de saúde do estado do Pará, eu coloquei ontem, vou repetir hoje à tarde, vou pedir para o Elis deixar pronto para a noite também, né? O Beltrame, eu fiz uma entrevista com ele, ele é o presidente dos secretários de estado de saúde do Brasil, é o secretário de estado lá do Pará, está bem acompanhado lá com a família Barbalho, falando sobre as questões aqui, há poucos dias, há 20 dias atrás, uma entrevista sobre as questões do coronavírus, enfim, ele começou a ironizar e eu fui deixando, fui dando corda, enfim, e chegou um ponto que eu perguntei para ele, ó, o senhor teve Covid-19, o senhor tratou com cloroquina? E ele esculhambou com a cloroquina, enfim, só que agora, ontem, anteontem, o governador do estado do Pará, o Helder Barbalho, comprou, olha, várias e várias, centenas de comprimidos de cloroquina, mas vou colocar aqui para ele se autodesmoralizar sozinho aqui. Não preciso, o bem vence o mal. O que disse o Beltrame comigo?
Eu tive.
E o senhor curou como?
Mas eu, como sou atleta e sou bonito e jovem,
eu não sei. Cloroquina não?
Não imagina, jamais tomaria cloroquina.
Eu já tomei. É, poderia ter deixado mais, né, a entrevista, mais, enfim, lá, né, para que. Ficou muito resumido aí. Mas o que disse o governador, então? Vamos lá, o governador Helder Barbalho.
Tudo bem, pessoal? Queria conversar com vocês hoje sobre as ações do governo do estado no combate ao coronavírus. Nesse momento, estou aqui com o Ednei, nosso diretor, que cuida da área de assistência farmacêutica do estado. E nós estamos enviando para...
O Sidney, não é o... Pode deixar, a entrevista, o Sidney, não é o Beltrame, viu?
O coronavírus. Nós, do governo, já fizemos a aquisição de 615 mil hidroxicloroquinas, 940 mil azitromicinas. Isso significa 188 mil tratamentos. E nesse momento, nós estamos levando ao interior e à capital a quarta entrega, que totalizam 65 mil hidroxicloroquinas e 227 mil azitromicinas. E aí eu quero, de maneira muito transparente, dialogar com a população. Nós não entramos nessa discussão do que deve ser prescrito ou não pela autoridade médica. Aqui no estado do Pará, o médico é que está no comando, que está na linha de frente. e é ele a autoridade que vai decidir aquilo que o paciente deve tomar. Cabe ao governo do estado garantir as condições para que esta tomada de decisão possa acontecer. E é por isso que nós estamos encaminhando a todos os 144 municípios, já que tem muitas cidades que têm tido dificuldade na aquisição e o estado está garantindo, porque aqui no nosso estado nós temos...
Quem colocou isso aí, quem está falando é o governador. Agora, olha o que disse o secretário de saúde do governador, Helder Barbalho, para mim. Olha o que ele disse, o Beltrame. Olha o que o Beltrame disse aí. Olha o que o Beltrame falou.
Eu tive.
E o senhor curou como?
Mas eu, como sou atleta, e sou bonito e jovem...
Eu sei. Cloroquina, não?
Não imagina, jamais tomaria cloroquina.
Eu já tomei. 13h41, nada como o tempo um dia depois do outro, né? É esse mesmo cara que está batendo aí no Osmar Terra, procurando desmoralizar o Osmar Terra, enfim, né? Está lá agora, é o mesmo grupo, está lá o João Gabardo, lá com o Dória em São Paulo também, com o Mandetta. Eu não sei, mas eu tenho informação, preciso confirmar se o Gabardo e o Mandetta estão dando alguma consultoria lá no Pará, para a área de saúde, né? Boa tarde, Milton. Parabéns pelo teu programa. Estou tentando descobrir todos os óbitos ocorridos por todas as causas de janeiro a maio de 2019. Não consigo. Paulo Eduardo Petrópolis, tem que entrar no DataSUS aí. Aí você consegue. Parabéns, Milton. Belo editorial. Isso é jornalismo. Felipe de Porto Alegre. Maurício do Partenon. Milton Cardoso, boa tarde. Dali TSE. Vamos lá. Veja este vídeo, Milton, Cláudio, o Cláudio em Taguatinga. O presidente Bolsonaro está falando alguma coisa lá? O presidente Bolsonaro, o que nós temos ali na Band News em Brasília? Atenção, produção, vamos ficar atentos. O que o presidente está falando? É o presidente que está falando? Não, não é o presidente. Então vamos lá. Cláudio Taguatinga, Distrito Federal. Cláudio Taguatinga, Distrito Federal. Um abraço, Cláudio. Muito obrigado pela audiência. É verdade que o prefeito de Canoas está desmontando os hospitais de campanha? Em que pé está a Operação Zelotes? Carlos Reinemann, de Teutônia. Eu vou ver se... Será que ele está desmontando os hospitais de campanha em Canoas? Eu não estou sabendo. Eu pedi para que... O que nós pedimos aqui, eu estou pedindo... em todos os municípios aí com hospitais de campanha para ver o resultado disso que está acontecendo, né? Em Canoas, por que não foi feito investimento, né? Osíris Marins, investimento. Osíris Marins, às 18h, matando a pau aqui com uma audiência que está aumentando a cada dia, às 8h30 da manhã, no Jornal Gente, e é um dos maiores âncoras que nós temos no Brasil. Tá só no Rio Grande do Sul, porque é que nem o Rui Carlos Wasserman, né? E outros que adoram o Rio Grande do Sul não resolveram ir embora, porque se quisesse estava lá no Eixo Rio de São Paulo, matando a pau, porque é um grande profissional, na frente do microfone, mata a pau. Cristiano de Canoas, estamos eu e minha esposa sem emprego, e temos que pagar aluguel para ter um teto sobre a cabeça. Tá aqui, ó, mais um, Osíris Marins, olha aqui, ó, o cidadão Cristiano com a esposa não consegue pagar aluguel, não consegue botar o essencial na mesa, e o Conselho Nacional de Justiça decidiu pagar auxílio alimentação retroativo hoje para os desembargadores do Rio Grande do Sul. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso não tem como. Não tem. Não afrouxe o garrão, Milton. Parabéns pelo beijo, Solange. Muito obrigado, Solange. 13h45. Daqui um pouquinho tem Esporte Notícia. Alex Bagés, o nosso Serginho Boas, filho da dona Yolanda Boas, que é minha ouvinte aqui. Silvia do Bonfim. As máscaras estão caindo e muita gente está se dando conta dessa coisa que infesta o nosso Brasil. E pessoas como tu estão contribuindo para isso. Grande abraço, sou tua fã, dia e noite. Obrigado, dona Silvia do Bonfim. Para a senhora, um abraço fraterno. Não podemos desistir. Brasil acima de tudo. Ótimo programa. Paulo de Gravataí. Um abraço, Paulo. Boa tarde, Milton. Tá valendo a companhia. Sérgio Garcia, de Nova Santa Rita. As mentiras estão caindo por terra e a cloroquina é o remédio da OMS. Essa OMS aí também não dá para confiar muito, né? Uma hora eles dizem uma coisa, daqui um pouquinho dizem outra. Boa tarde, Milton. Disseste também, eles saem do PT, mas o PT não sai deles. É uma doença. Quanto ao Beltrame, amigos de Belém me disseram que ele faz tudo o que o governador manda, que o Helder é pior que o pai. Corrupção por todos os lados. Parabéns pelo programa e obrigado por suas palavras. Helder Long de Canoas. Olha, quem vai para uma empreitada dessas lá no norte, porque eu morei no norte, ou o sujeito cai fora logo, ou ele é preso, ou ele vai naquele carro da funerária. É, lá o negócio, o bicho pega lá, viu? Paulo do Vale, o Brasil é pobre, sim, mas de 80% é pobres caminhando para a miséria e vão ter que acostumar com um novo normal, que é a máscara, e evitar a acumulação até descobrirem a cura do coronavírus. Paulo do Vale. Bolsonaro, calhorda, imbecil, bagaceiro, o ouvinte aqui que me mandou isso aqui, eu caí sem querer na onda dele, porque eu não vi que não tinha assinatura, e já tô te... por você ser uma pessoa desse nível, tu tá bloqueado aqui, meu irmão. Aqui tu não entra mais. Aqui tu tá bloqueado, não por ofender o Bolsonaro, mas por você ser covarde de me ofender e não assinar. Tá fora daqui. Glauco de Santo André, São Paulo. Sobre a matéria que leu sobre os magistrados, pergunto: esses cidadãos são preocupados com o povo brasileiro? Esses cidadãos são preocupados com o Brasil? Nunca. Fazem um serviço muito mal feito e querem ganhar os maiores salários do mundo. Glauco, Santo André e São Paulo. Não todos, viu, Glauco? Tem desembargadores, como eu já citei aqui, o Sérgio Vasconcelos Chaves, que eu conheço bem, que trabalha muito. Muitos desembargadores que eu conheço aí. Agora tem aqueles que vão jogar golfe de manhã, vão para academia, vão lecionar. Milton, ouvir teu editorial é muito bom para as pessoas de bem inteligentes. A propósito, já que você falou no Ciro, o irmão dele foi preso ou condenado por aquela farsa do tiro de hospitalização? Roberto Carneiro, de volta a Porto Alegre. Que é nada, tem imunidade parlamentar. Ninguém mais fala naqueles tiros, né? Da retroescavadeira, que eu disse que era mentira. E até hoje não me desmentiram aqui. Hein? Ah, querem caçar a chapa do Bolsonaro, Ivan. Se isso acontecer, vamos ter revolução. Boa tarde, Milton. Primeiramente, a produção, dá uma olhadinha como é que está o julgamento lá do presidente Bolsonaro aí. Primeiro, gostaria que não divulgasse meu nome. Ah, não. E eu vou ler só para mim, então. Porque eu não divulgo absolutamente nada se não for assinado. O Alves, o governo federal, nesta pandemia, pela ajuda financeira que concede aos estados e municípios para as pessoas que precisam, já é nota 10, pois nenhum outro governo faria o que o Bolsonaro vem fazendo. Temos um presidente com Deus no coração, Alves. Mensagem do Beto de Moema. Beto mandou a mensagem e apagou aqui. Vamos lá, mais mensagem. Boa tarde, Milton. Este é o Brasil do Covid-19. Marcos Soares de Canoas. Tribunal de São Paulo usa verba emergencial para bancar regalias a desembargadores. Prática foi questionada pelo Tribunal de Contas do Estado, já que os magistrados recebem auxílio alimentação. Verba foi usada para comprar itens como queijo holandês, meu Deus, salame hamburguês, puxa vida, frutas com... Oh, meu Deus do céu, rapaz, São Paulo tá... Os caras lá em São Paulo estão, né? Em Brasília, lagosta e vinho. Olá, Milton. Esses magistrados que trabalham quase nada precisam de todo tipo de auxílio, principalmente este de alimentação, pois o que eles devem comer é necessário esse auxílio. Pouca vergonha, Arlete de Novo Hamburgo. Nem todos, eu estou dizendo, nem todos, né? Não dá para generalizar. Tem muitos desembargadores bons aqui. Boa tarde, Milton. Juízes recebendo auxílio alimentação. Não pode ser verdade. É o fim do mundo. Um abraço, Helenilton, de Nova Hartz. Não é o fim do mundo, não. É a verdade. É a verdade. Eu teria vergonha, neste momento, de receber isso aí. Não te agarra no presidente. Um insano e boçal. Aqui é o Márcio de Gravataí. Um grande abraço. Sigo na escuta desse excelente programa. Eu não me agarro nem em homem, só na minha mulher, viu? Na Patrícia, só na minha mulher. Mas eu me agarro em projetos para resgatar o meu país. Eu não me apaixono por homens, mulheres, assim, no poder, não. Tem nada a ver, viu? É projeto contra a corrupção, contra a sacanagem. Resgatar os valores de família, resgatar a espiritualidade. Permitir que as pessoas, se quiserem ter uma arma, tenham. Reduzir o número de penduricalhos pelo mundo afora e dentro desse país. É isso que eu apoio. Salve, salve, Milton. Que Nosso Senhor te abençoe, Marcelo de Porto Alegre. Valeu, Marcelo. Milton, se não for intervenção, que seja na ruptura, pois as corporações e a politicagem mostraram que não vão pensar no país. Marcelo Portes de Canoas. Em nome do Posto Metropolitano, em Canoas. Essa semana eu vou lá comer um churrasquinho. Olá, gladiador. Auxílio moradia para judiciário, palhaçada. Abração, parabéns pelo programa. Jorge, um abraço, Jorge. Boa tarde, Milton. Parabéns pela tua capacidade de mostrar aos gaúchos a ganância financeira que essa casta privilegiada tira do bolso do povo trabalhador e pagador de impostos, se locupletando cada vez mais às custas de quem produz. José Luiz, do centro de Porto Alegre. Milton, adoro teu programa, mas ouvindo isso desses altos salários causa indignação. Obrigada pelas informações, Elizabeth, de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Sou Luísa, do Rio de Janeiro. São 4.500 mortes por ano. No Brasil e no mundo, mais de 1 milhão por tuberculose. Por que esses que hoje em dia são tão cuidadosos inflamam? O Fique em Casa não tiveram sensibilidade a essa situação? Um abraço, Luísa, do Rio de Janeiro. Um abraço, dona Luísa, aí no Rio de Janeiro. Não sei que parte do Rio a senhora está, mas um forte abraço aí. Muito obrigado. Posto Metropolitano, o mini shopping, Jorge Pedro de Porto Alegre. É verdade. Posto Metropolitano é um mini shopping. Cris Colorado, boa tarde. Baita programa, sempre na escuta. Cris Colorado, um abraço. A Cris diz o seguinte: o problema é que vocês não querem entender o Everton. Pepe e Matheus Henrique não tem bola para jogar em nenhum grande da Europa. Eles aprenderam a lição com o enganador Arthur, que não joga nada. Cris Colorado de Cachoeirinha, ela mandou a mensagem para os nossos colegas do apito final. E eu estou reproduzindo agora, que eles não tiveram tempo lá. Eu peço desculpas em nome do Marco Antônio e toda a equipe. Salve, Milton, forte abraço. Reserva um lugar na Kombi. Marcos Fraga, de Eldorado do Sul. Essa nossa terceira Kombi aí está aumentando a audiência, hein? Já, quando vier o novo boletim da audiência, eu acho que teremos a quarta Kombi. Boa tarde, Milton. Que bela reunião do governo. Senti firmeza, o país está no rumo certo, por mais que a esquerda esperneie. Edson de Guaíba. Um abraço, Edson de Guaíba. Milton, boa tarde. Estamos num mar de lama. Neste país aqui, é o padre da paróquia. Está na lista dos R$600. Heraldo Hesling. Bom, mas sei lá, se botaram o nome da pessoa errada, não vamos condenar as pessoas assim, né? Sair atirando lá. Né? Daqui a pouquinho aparece o meu nome lá. Eu entrei na lista lá dos 600, não sei. Vão botar meu nome para me sacanear. Tem que ter que ter um cuidado com isso hoje em dia, né? Boa tarde, Milton. Melhor programa de rádio do Brasil. Forte abraço, Herculano de Gravataí. Um abraço, Herculano. Pô, o melhor do Brasil, hein? Boa tarde, meu filho também faz aniversário dia, saúde baixa, a lenha nesses loucos. Clairton Bosco de Campo Bom. Clairton Bosco de Campo Bom. Boa tarde, Milton. Tiago Marafiga. Provavelmente Flávio Bolsonaro, Aécio, Renan Calheiros não pegaram prisão perpétua ou pena de morte por roubalheiro. O Brasil seguirá a mesma coisa. Tiago Marafiga. Eu quero que todo mundo que esteja enrolado que vá para a cadeia. Meu marido e eu não perdemos seu programa de jeito nenhum, Carmo e Maria Teotônia. Um abraço, que audiência nós estamos em Teotônia também, hein? Isaías Hendricks, de Itajaí, Santa Catarina. Milton, o que me diz do Bolsonaro entregar nossa soberania para 13 famílias globais iluminadas através das privatizações? Vamos lá, vamos em frente. Boa tarde, Milton. Sou cliente do Posto Metropolitano. Com o seu perfeito atendimento, nota 10, Dilon Camilo, em Canoas. Quando chegar lá, Dilon, diz assim, ó, escuto Bastidores do Poder e o repórter Bandeirantes. Estou falando há tempo que o dinheiro para a ajuda do Estado é para a Folha do Estado. Alex, triunfo. Eu não vou ter mais tempo. 13h56, os bandidos que foram soltos estão travestidos de antifas. Luciana de Gramado. Meu Deus do céu, não para mais de chegar a mensagem. O Schneider, essa turma da esquerda que acusa o Bolsonaro de fascista, pede para eles darem o conceito de fascista. Não sabem. Schneider, um abraço, Schneider. Olha aqui, mais a última mensagem. Depois eu não tenho mais tempo aqui, tenho que passar para os meus colegas que estão chegando, né? E agora vou passar para os meus colegas. Aumenta um pouquinho a trilha aí, Marizinho. E 57, já troquei de lugar aqui aguardando meu amigo, acho que é o Alex Bagé que vem hoje ou tá em casa? Alex Bagé, Serginho Boas, onde anda? Oi. Serginho Boas? Serginho Boas, só que é... Sabe o que que tá acontecendo, Marizinho? Marizinho Almeida, eu descobri, Elis, que a esposa do Sérgio Boas, olha, não vou dizer quem que entregou, hein? Faz banana esmagada com canela... Às 2h30 da tarde e às 13h30, um mingauzinho com canela. E aí ele vem com todo o gás às 4h da tarde. Agora é que eu descobri. Eu preciso arrumar uma esposa. Vou falar com a minha esposa, com a Patrícia, para conversar com a tua esposa aí. Porque eu quero essa receita aí da bananinha com canela.
Canela ou farinha láctea?
E um mingauzinho.
Ah, nem me fala.
Tu recebeu auxílio alimentação, não?
Eu? É. Não, não.
Não? Não,
eu não.
O judiciário do Rio Grande do Sul está recebendo...
É mesmo?
Os juízes estão recebendo retroativo. Decisão do Conselho Nacional de Justiça. Os juízes gaúchos estão recebendo auxílio alimentação, senhor Sérgio Boas.
Que loucura isso. Hein? Que loucura. Os caras estão de brincadeira comigo, rapaz.
O povo passando fome, morrendo, gente que não consegue botar o essencial na mesa, e os juízes gaúchos, pela decisão do Conselho Nacional de Justiça, recebendo auxílio alimentação. Eles estão escondendo os valores, mas eu vou atrás, eu vou buscar.
Vai atrás.
Eu vou atrás e vou buscar.
Tem que infernizar.
Serginho, um abraço para você. Eu vou contar para o Alex Bagé o que eu descobri. Viu, Alex? Eu descobri, Bagé, que o Sérgio Boas, a esposa dele, alimenta ele de tarde com banana esmagada com canela e depois um mingau com canela.
Ah, sim, mas é um cuidado todo especial, né?
Hein?
Ainda mais essa semana que é a semana dos namorados, né?
É um velho ficar bem, né?
Um abraço para vocês, um grande programa. Até às 9h da noite. Fiquem com Deus. Tchau.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.